Vídeo anual, resultados de 2023 da Vitia. Vitia é mais uma empresa aí do agro, ligada ao agronegócio, dessas empresas que apareceram com fortalecimento, né, ou florescer do agronegócio, né? Empresa que teve um IPO em 2021, 3 anos atrás, já tem um pequeno histórico aí para a gente acompanhar, mas ainda, obviamente, é muito cedo para chegar a alguma conclusão. A empresa vinha entregando bons resultados, mas teve um ano difícil e seguiu a tendência da maioria das empresas do agro, né? Que vinham de momentos muito positivos para o setor, bastante crescimento e resultados vindo na maioria das empresas. Tem uma certa correlação entre elas, mas não necessariamente, né? Tem empresas que foram muito bem, inclusive, mesmo com esse cenário ruim do agro, como, por exemplo, a Boa Safra. Mas a Vitia teve mais problemas. Como eu tenho falado em todos esses vídeos de agro, cada uma dessas empresas são muito diferentes entre si. A única, não é a única, né? Mas está entre as similaridades, que não são tantas assim como se esperaria, é o fato delas terem alguma ligação com o agronegócio. Mas não necessariamente é uma empresa clássica do agro que vai ter uma terra lá, que ela vai plantar, vai colher, vai vender determinados tipos de culturas, né? Aqui é bem diferente. O negócio da Vitia é a parte de insumos, mais especificamente controle de pragas, fertilizantes, são produtos muitas vezes químicos ou biológicos que essas grandes empresas que vão fazer o plantio e a colheita precisam para melhorar o seu ou garantir, né, possibilidade da sua produção, do seu cultivo ser bem sucedido. A gente sabe que muita tecnologia foi adicionada para o agronegócio nos últimos anos, né? Vem se desenvolvendo muito e por isso surgem aí várias opções e negócios diferentes relacionados ao setor. É claro que mesmo que seja uma empresa que vai vender aí os defensivos, né, os biológicos e etc., dependendo de como está a demanda para o próprio negócio, ela vai sofrer, né, ou se beneficiar. Porque se você está tendo um momento do agro pujante, né, com muita produção, você vai precisar de mais insumos. E o contrário também é verdadeiro. Então vamos lá, vamos ver aí os destaques. Ela começa dando destaque aqui para um segmento específico, que é o segmento de biológicos, que teve uma receita que atingiu 248 milhões e cresceu 10%. O destaque aqui é justamente porque esse segmento foi um dos segmentos que teve um bom resultado, a despeito do consolidado não ter sido bom. Nesse segmento de biológico, ela destaca ainda uma linha dentro do segmento que é de defensivos biológicos propriamente dito. Existem outros, né, outros subsegmentos que entram aí nesse de biológicos. E aqui essa foi a principal fonte de receita desse segmento, defensivos biológicos, que somaram 165 milhões e o crescimento foi de 9,2% no ano. Ela não fala do consolidado aqui, mas aqui na receita líquida ela dá o consolidado, que foi de 756 milhões e uma queda de 11%. Então a gente vê aí que esse bom resultado aí do segmento biológico não foi suficiente para compensar outros segmentos que até possuem uma relevância grande no total da receita. O EBITDA ajustado foi de 141 milhões, e uma queda importante aí de 34, 35% praticamente, né? A gente vê uma desalavancagem operacional, que é quando os custos não são diluídos, custos e despesas aumentam num nível maior do que o da receita. No caso aqui a receita até caiu, né? Então aí é pior ainda, né? A desalavancagem, porque se você diminui receita e aumenta custos e ou despesas, essa queda vai ser maior no operacional e você vai ter uma penalidade na margem muito, muito brutal, né? Resultado líquido foi de 97 milhões e a queda foi similar ao do EBITDA, né? Então o resultado financeiro não pesou. E aqui, se eu não me engano, que eu me lembro de ter lido no release, a empresa está com uma dívida bem administrada, até diminuiu a sua dívida, então acaba que não teve tanto problema aí com relação a juros sobre essa dívida, né? Muito embora a taxa de juros não tenha tido uma queda significativa ao longo de 23, né? Começou esse movimento, mas se mantém alto. Mas no caso aqui não pesou, porque a empresa não está alavancada. Capex de 50 milhões também diminuiu aí em relação a 22. A empresa vinha num momento de crescimento, né, de investimento grande, e botou um pouquinho o pé no freio aqui. Eu não sei exatamente se foi por conta do cenário desfavorável, né, ou se era mesmo plano, esse o plano, né? Vamos ver o que que tem de comentário aqui. Mas aqui está falando do quarto trimestre. Questão climática, bom, isso aí a gente sabe, né? O El Niño está atrapalhando aí as safras das empresas do agro. E aí a decisão de. Você pode modificar a decisão da aquisição dos insumos, que é justamente o que a Vitia vende, né? Então, se as empresas postergam aí, diminuem as suas compras por conta de incertezas da produção, a Vitia vai acabar tendo esse impacto, é o que aconteceu aí no último trimestre do ano. Teve também, isso também afetou, né, todas essas empresas, que é a queda das commodities agrícolas. E em geral isso vai refletir também na queda do preço dos insumos, né? Muito embora possa haver algum descasamento, né? Mas porque indiretamente, se você tem uma demanda menor do setor agrícola ou um problema no setor agrícola, né, a busca pelos insumos vai ser menor e isso vai impactar na diminuição do preço, né? Você aumenta o número de estoques de insumos, né? E isso atrapalha aí na questão do preço e inclusive até na gestão de capital de giro da empresa. Cenário mundial, né, de oferta e demanda, isso vai repercutir no final na Vitia também. O que mais? Vamos ver. Essa questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito importante, né, para esse negócio que lida com tecnologia, né, nessa linha de biológicos, especialmente. Baixa alavancagem financeira, já comentei, né? A empresa praticamente não tem alavancagem. Depois a gente vê esses números. Bom, aqui tem a receita bruta por linha de negócio, para a gente entender o peso de cada segmento, né? A gente tinha visto lá o defensivos biológicos, que teve esse crescimento, mas a gente vê que não é a segunda, né, maior em proporção. O principal vem dos fertilizantes. Fertilizantes foliares, maior parte aqui da receita, e foi a que teve um impacto aí de 12,7%, né? Então boa parte dessa queda do resultado vem dessa porção. Aí tem segmentos menores aqui, né? Inoculantes, que aumentou 12%, mas representa pouco. Esses condicionadores de solo, organominerais, também representa pouco, teve queda importante, mas também tem uma abrangência menor. E aqui o micro de solo já possui uma certa relevância, aumentou também 9,7%. Ainda tem aqui produtos industriais, então são vários segmentos que eles estão separando aqui. Eu acho que eles acabam, para efeito de receita líquida, até juntando parte desses subsegmentos aqui. Passando para a parte de lucro bruto. Veja como aqui ele já junta, né? Na receita líquida eles já juntam, aqui no lucro bruto também, junta alguns daqueles microsetores, né, em maiores. Então, fertilizantes foliares e produtos industriais, que teve teve uma queda de 148 para 110 milhões, o lucro bruto, a margem bruta caiu bastante aqui, para 31,4. Teve até uma recuperaçãozinha no fim do ano, mas não o suficiente para contornar o ano inteiro. Produtos biológicos, que é a maior. A gente vê a diferença aqui, né? Esses fertilizantes foliares que possuem o maior percentual de receita, mas eles não têm uma margem muito grande. Tanto que aqui o lucro bruto acaba quase que. Produtos biológicos têm uma. Foi a maior parte do lucro bruto vem dos produtos biológicos, que é essa parte que tá crescendo. Então tem uma margem maior aqui. Então é importante que ela cresça nesse segmento. Muito embora não tenha sido suficiente para aplacar a queda do lucro bruto, né? Perdeu margem também em produtos biológicos, mesmo com o aumento do bruto, e foi uma margem importante aqui. Caiu 6 pontos percentuais praticamente. E aqui os outros também tiveram quedas, né, em números menos expressivos com relação ao lucro bruto, mas todas elas tendo bastante queda. Aqui, condicionadores de solo até teve um prejuízo aqui no operacional. Então, não é o melhor dos cenários, né? Resultado complicado. Vamos ver aí como é que ela lidou com despesas operacionais. Aumento de 5,4 pontos. Não é um aumento expressivo, porém, como você teve queda, né, de receita e lucro bruto, qualquer aumento aqui vai atrapalhar, né? Tanto que, desculpa, aqui o aumento foi de 15,7% no SG&A, né, nas despesas de vendas gerais e administrativas. 15,7%. Então aí pesa bastante. Esse aumento aqui de 5,4 é com relação ao quanto isso representa para a receita líquida. O ideal é que a gente tenha uma diluição, né? Aqui foi um efeito contrário. Ocupou mais uma parte maior da receita líquida, em 5,4 pontos percentuais. Então pesa, né? Vai gerar mais desalavancagem operacional e mais queda de margem. Margem EBITDA cai. Vamos ver aqui. Praticamente todas as despesas, né? De vendas aumentou, provisão para perda, e as gerais administrativas também. O total do SG&A foi 21,4, até pior, mas tem ajustes porque tem eventos não recorrentes, né? Alienação de aeronave, aqui earning out da Biovalens, né? Uma empresa que deve ter adquirido. Aí, ajustando o resultado, vai 15,7% de aumento e a queda da margem aí de 23 para 17,9. Aqui vem mais detalhado o EBITDA ajustado e a margem, né? O que, que cada parte ofendeu no resultado. 218 praticamente milhões caiu para 142 milhões. EBITDA ajustado, queda de praticamente 35%. Ah, tá aqui, maior parte veio da lucro bruto, né, da margem bruta, dos custos dos produtos vendidos que não foram diluídos em relação à receita. Ainda tem perda aqui com despesas com vendas e a parte do SG&A como um todo aqui caindo também. Então, com isso, teve esse resultado e essa queda na margem bem forte, né, de praticamente 7 pontos percentuais. Foi diluído, né, na parte aqui de custos dos produtos vendidos com despesas operacionais. Tudo atrapalhou. Capex está sendo direcionado para a ampliação da planta para os biológicos, que a gente viu que é um setor que tem uma margem aparentemente maior, né, e é importante crescer aqui. Então está aumentando a sua capacidade de produção. Já fez isso, né? Início de operação foi durante o segundo trimestre. Mas tem mais para investir aí nessa questão. Vamos ver aqui caixa da empresa. Não variou tanto, né? 88 para 82 milhões. A geração de caixa operacional foi até bem boa, 146 milhões. E aqui, vamos ver a dívida. Caiu bastante, né? A dívida caiu 26%, a bruta, e a líquida caiu praticamente 40%. E uma alavancagem continua baixa, né? Até reduziu a alavancagem na sua 2022, não foi por causa do operacional, mas sim por causa da diminuição da dívida. Então, a estrutura de capital está tranquila, né? Sem problema nenhum, muito bem administrado. Então, aqui, ó, o resultado financeiro pesou bem menos, como eu tinha comentado, né? Um pequeno negativo aqui. Então, acabou não fazendo tanta diferença do EBITDA para o lucro líquido. A queda foi similar, né? Queda de 147 milhões para 97 milhões. Perdeu bastante margem líquida também. Gastos com pesquisa e desenvolvimento é importante, né? Gastar com isso aqui, que é o que vai garantir o sucesso e o crescimento da empresa para o futuro. Mas tá, um programa de recompra. Até cancelamento, né? De parte dela comprada, né? Deve ter caído bastante a cotação. Vamos ver. O histórico da empresa, né? Como eu venho dizendo, é uma empresa que vinha se mostrando interessante, por isso que a gente tem que ter calma, né? Claro que o cenário foi bem negativo para o segmento. Mas a gente via uma empresa que vinha tendo um crescimento interessante. 377 milhões aqui é o primeiro, a largada dela. O IPO foi aqui em 21, aí já pulou para 779 milhões, depois subiu para 851, né, praticamente 10%. Mas aí teve essa queda agora em 2023, e a gente viu que isso repercutiu em todo o resto, né? O empresa até vinha, né, ganhando margem bruta, melhorando seu resultado bruto, lucro bruto, e com o 22 tendo problema, o EBITDA saiu de 50 milhões, chegou a quase 200 milhões, e vinha aumentando ano a ano, e acabou tendo essa queda aí acentuada de praticamente 40%, mesmo no ajustado. Queda aqui foi igual ao do ajustado, pelo jeito. E a margem EBITDA que vinha subindo bem, deu uma arrefecida grande aí. Lucro líquido seguiu a mesma coisa, vinha crescendo até bem, e aí esse teve um ano aí mais complicado. Estrutura de capital, a gente viu que não é um problema, ela vem até melhorando, né? E esse ano, apesar do resultado ruim, não, a alavancagem não piorou, ficou na mesma. E gerando, nos últimos 2 anos, já gerando um caixa aí interessante. O CapEx não é tão alto, vem se mantendo nos últimos anos. Então, com a geração de caixa aumentando, então fica mais tranquilo aí dela seguir o seu plano de investimento. E aqui tem pouco tempo para a gente olhar esse aqui, né? Então, por isso que ela está recomprando, né? Desabou aí o preço da. Desde o IPO, então até então não tem gerado assim nenhum retorno interessante, mas é uma empresa que a gente fica de olho, né? Porque é uma operação muito recente, que vinha funcionando muito bem e acabou sendo prejudicada esse ano aí, porque o setor, né, faz parte, né? Setor ligado à commodity vai ter situações aí de mais complicadas. Então tem que ver aí o tipo de modelo de negócio. Cada uma dessas empresas vão ter podem ter comportamentos diferentes a despeito ou de acordo com o cenário do agro, né? Então tem várias opções interessantes para se estudar aí e acompanhar. A Vitia não deixou de ser uma opção interessante para a gente estudar, mas de fato teve um ano aí complicado e vamos ver como é que ela vai nos próximos anos, né, se comportar, né? Se ela vai retomar aquele caminho de crescimento que veio desde o início e que foi interrompido agora, ou se a empresa não vai decolar mesmo. Então é isso. Um abraço.